Boa tarde, Oswaldo, Navarro, toda a audiência da Rádio Cabiúna. Hoje a gente tem temos dados preocupantes no que diz respeito ao processamento dos benefícios previdenciários. Temos hoje 3 milhões de pedidos no INSS represados. Esse é um número substancial que nunca antes tinha chegado, dentre os quais mais de 62% já passaram o prazo para análise. Então, o que nós podemos, começando com esse dado, nós temos que a previdência social ela vem se alterando de forma absurda e as alterações de acesso em geral de informações, as inovações tecnológicas, inteligência artificial, aumento da expectativa de vida, tudo isso faz com que o governo promova mudanças para adequar a forma de acesso a esses benefícios. E, é claro, reduzindo os direitos sociais que foram consagrados na Constituição. Então, em um primeiro momento, antes de a gente adentrar nas questões que foram sugeridas para a gente fazer uma abordagem das reformas, das regras de transição que vêm sendo alteradas, é necessário fazer um alerta para a população em geral, para os ouvintes da Rádio Cabiúna, para aquele que é beneficiário do BPC, BPC Loas, né? Os beneficiários que recebem benefício por incapacidade temporária condicionada à reabilitação profissional, que sejam diligentes. Esse é o recado que eu vim para dar hoje aqui. Por quê? Porque os benefícios estão sendo bloqueados, suspensos e cancelados. E com atitudes, com práticas preventivas, as pessoas conseguem minimizar esse dano.
E quais são essas práticas, doutor?
Bom, em um primeiro momento, o INSS, ele bloqueia o benefício da pessoa. Quando que a pessoa vai ficar sabendo que ela está com algum problema? Quando ela bate no banco. Né? Esse é um bloqueio. O bloqueio é um chamamento para a pessoa regularizar alguma situação com o INSS. Então, assim, três grandes vertentes hoje são exigidas, que é a atualização da biometria, né? A regularização periódica do Cadê Único e o chamamento para avaliação social. Então, essas são as três vertentes onde o benefício, num primeiro momento, é bloqueado, né? Onde se abre prazo para a pessoa entrar em contato com o INSS e com um prazo, lógico, para apresentar a documentação exigida, para regularizar a biometria, atualizar Cadê Único, fazer o agendamento de avaliação social. Só que acontece que as pessoas não estão fazendo isso, não estão agindo preventivamente. Estão esperando os benefícios serem suspensos por conta de não ter essa diligência que eu vim dar esse recado hoje.
Agora, doutor, que eu estava vendo aqui, por exemplo, isso aqui. Há 8 dias, hoje está com 8 dias que a perícia e a avaliação com o assistente social venceu ontem. 7 dias úteis e pediram para eu esperar. Atualizei o Cadê Único, que estava atualizado após um ano total no mês de julho. Liguei para um 35 e me mandaram esperar mais 7 dias úteis, sem contar o sábado, domingo e feriado. Quer dizer, já ficou fechado uma semana. Né? Ficamos lá fechados. Aí fizeram o pessoal que foi receber e acabou recebendo esse recado. Aí esperou-se 7 dias. Agora vão ter que esperar passar o carnaval.
Então vamos lá.
Como é que é esse negócio? Porque de repente marcam. Aí tem assistente social. O que é esse negócio? Tem uma avaliação, uma perícia com assistente social.
Porque segundo definição legal, os benefícios eles podem ser revistos, tá? Tanto para verificação da manutenção da deficiência que originou a concessão do benefício, quanto por irregularidades e inconsistências no sistema do Cadê Único. Então, nós estamos falando exclusivamente do LOAS, né? Vamos imaginar numa situação onde um beneficiário recebe um LOAS há 10 anos e a partir do momento que é necessário fazer a revalidação periódica do Cadê Único, se insere no sistema um valor de um benefício, um valor de um salário, um valor de um rendimento das pessoas que compõem o grupo familiar, que pode influenciar na renda per capita, porque o LOAS tem essa questão. Além da deficiência física ou mental ou da idade, outro requisito fundamental para a concessão do benefício é a situação de vulnerabilidade social, que a lei escolheu por um critério de adotar um quarto do salário mínimo por cabeça. Então, se você insere no banco de dados uma informação que está pelo INSS no cruzamento de dados, está aumentando o valor da renda mensal, espera aí, hoje eles estão usando inteligência artificial para fazer tudo, né? Eles vão chamar a pessoa para sanar essa irregularidade.
Agora, um outro caso, além do LOAS, que vamos passando pelos casos aqui, que acho que isso aqui também é pertinente a isso. Estou à espera de um benefício de auxílio por incapacidade temporária, por cirurgia, já fiz faz 3 meses. Ligo lá e me dizem que está em análise. Estou já pronto para fazer uma outra cirurgia e nem recebi da primeira ainda.
Então, vamos lá. Nessa questão do benefício por incapacidade temporária, as alterações que foram inseridas no sistema, primeiro foi o ateste médio, que quando começou se concedeu o benefício sem a pessoa fazer perícia médica. Então você tinha que apresentar um atestado que estivesse em conformidade. Não adiantaria você fazer o pedido do ateste médio sem ter data específica de afastamento, sem ter CID da doença, né? Esse atestado, esse pedido não estaria em conformidade. Aí você cai na análise documental e, se não for o caso do ateste médio, espera-se perícia. Tá? Dentro dos prazos que deveriam ser respeitados, para concessão de auxílio-doença, no caso, seria 45 dias. Tá? Passados 45 dias, esses prazos que eu vou salientar aqui hoje são prazos que foram definidos no tema 1066 do STF. Porque, pela lei de benefícios, o INSS tinha 45 mais 45 dias para fazer, no máximo 90 dias. Só que, como teve uma avalanche de processos, nós estamos falando de 3 milhões de processos, onde mais de 60% já se passaram prazo. Havendo e acontecendo, no caso concreto, um excesso de prazo, o segurado, a pessoa, o familiar, deve procurar uma pessoa, um especialista na área, para impetrar um mandato de segurança por excesso de prazo. E aí sim, através do Poder Judiciário, demonstrando a desídia do INSS, forçar o fechamento desse processo administrativo.
É porque é difícil, pessoal, 3 meses atrás, fez cirurgia porque está precisando.
Sim. Como eu posso dizer, Oswaldo, o nosso sistema hoje, a Previdência Social, o governo, ele não cuida das pessoas, não dá o respeito que os segurados merecem. Tá? Então, por mais que criem-se regras, modelos de gestão, na prática a gente não, na ponta da linha a gente não vê isso.
Agora, eu estava vendo da maioria das coisas aqui, geralmente alguns aqui estão dizendo, já cumpriu a exigência com o laudo novo e mesmo assim foi cortado o meu benefício. Esse benefício você já disse aí que são cortados porque deve ter dado alguma alteração, né, principalmente no chamado de alteração daquilo que ultrapassou o limite dentro de cada um, né?
Sim, Oswaldo, o que nós podemos identificar em casos específicos, como por exemplo, nos requerimentos de benefício por incapacidade temporária ou nos requerimentos de BPC-LOAS, são requisitos diferentes, são processos diferentes e perícias diferentes. No benefício por incapacidade temporária é avaliação médica simples, pura. Né? E no BPC-LOAS é uma avaliação biopsicossocial, onde a pessoa tem que ser periciada por um médico e também por um assistente social. Então é mais ou menos por aí. Neste caso específico, nós precisávamos saber qual benefício se trata, né? Para saber se o andamento que vai ser dado após uma negativa é judicializar isso ou fazer um recurso administrativo.
Porque eu estava vendo aqui esse negócio de perícia. Nós tivemos aqui o ano passado, em setembro, o pessoal do INSS, olha, vamos fazer a perícia médica agora por teleperícia e tal. Está funcionando isso ou é mais uma bagatela?
Oswaldo, eu gostaria aqui já de como você citou aí o pessoal do INSS, e antes de aceitar teu convite, eu, E após aceitar também, eu tomei conhecimento com o Ronaldo Patrício Azevedo, que está lá na gerência de benefício
de Londrina.
Grande pessoa, excelente profissional.
Trabalhou aqui, inclusive.
Sim, sim. E fui tirar algumas dúvidas com ele com relação a isso, com relação aos benefícios, e não é só Bandeirantes que está padecendo desse problema. Tá? Hoje ele está em Londrina, ele comenta que está tendo muita dificuldade com relação a perícias, com relação a avaliações sociais. Aqui em Bandeirantes tem feito sim agendamentos de teleperícia.
Uhum.
Tá? Tem sido feito agendamento de teleperícia, mas 90% dos casos estão sendo encaminhados para Cornélio, Jacarezinho, Assis. Então, assim, para nós aqui, inclusive foi uma solicitação que a gente fez junto ao presidente da OAB aqui de Bandeirantes, Dr. José Carlos de Aneto, que tivesse um empenho para tentar trazer para a gente, através de política, através de empenho aí no pessoal da OAB, perícia presencial de novo, porque é oneroso, custa para o cidadão. Às vezes, muitos deles não têm a condição de pegar, porque já está com o benefício cortado. Né? Já está numa situação de vulnerabilidade social e tem que se deslocar de Bandeirantes para Assis, para Jacarezinho, para Andirá não, para... Como é que é o nome da outra cidade?
Jacarezinho, Andirá, Cornélio.
Cornélio, então, e quando não, muita pessoa vai, se dirige a Cornélio, chega lá e não tem perícia.
Ou Londrina até.
Londrina até também, então, enfim.
Agora, há quanto tempo nós já estamos aqui sem... Porque faz tempo que nós não temos mais. Acho que o último que trabalhou foi...
Doutor Adilson Matheus. Doutor Adilson Matheus, grande doutor Adilson Matheus. Já é um abraço para ele.
Acho que foi o último, né?
Sensacional.
Faz tempo.
E aí o doutor Adilson, ele acabou se afastando do INSS, se aposentando. Sim. E depois dele não teve outros, né? Teve também o doutor Xavier, que recentemente veio a falecer, né?
Uhum, também o doutor Xavier.
Que também veio fazer algumas perícias aqui em Bandeirantes. Mas depois disso, a agência fechou. E agora, né, depois que foi reaberta, então...
E a gente tem uma baita uma agência e não tem perícia.
Tem uma estrutura muito boa, né, e tem uma região onde comporta, assim, um núcleo onde que tenha médicos presenciais, avaliação médica com assistente social e por aí vai.
Porque aquele caso que a gente estava falando aqui, que cumpriu as exigências, foi do Loas, tá? Que minha filha cumpriu a exigência com o laudo novo, e mesmo assim cortaram o benefício dela do Luas.
Então vamos...
Aí já é um caso específico, né?
Não, mas assim, ó... Tem até vou passar o número do decreto, que é o que apresenta todas estas relações. É o decreto 6214 de 2007. Então, num primeiro momento, vou falar aqui um pouco dos artigos, só para falar de forma bem rápida para pessoas... para os ouvintes poderem se situar. No artigo 47B, fala que o INSS deverá notificar o beneficiário por meio dos seus canais de atendimento, incluindo rede bancária, para no prazo de 30 dias apresentar defesa. Em caso de superação do critério da renda familiar, inconsistências cadastrais e indícios de irregularidade de benefícios. Na sequência, aí já vamos falar do outro artigo. Artigo 47C. Na hipótese do INSS não poder comprovar a ciência. E aqui que está aquele alerta que eu fiz na abertura. As pessoas precisam se familiarizar com o aplicativo do meu INSS. Todo mundo hoje tem celular, mas nem todo mundo consegue acessar programas, acessos, ter a senha do GOV. As pessoas precisam se familiarizar com este aplicativo. Ah, eu não tenho. Pegue uma pessoa da sua família de extrema confiança. É bom salientar isso. Tá? A senha do GOV não pode ser passada para qualquer um. Baixe o aplicativo do meu INSS. Ah, não tenho a senha? Se dirige aqui na agência, pede uma senha provisória. Ela é uma senha que ela expira de um dia para o outro. Então você vai para uma pessoa de confiança, recadastra uma senha definitiva e coloca no teu celular. Todas as informações... Todos os requerimentos, todos os avisos, notificações que o INSS faz para a pessoa, está lá. Entendeu? Então, nesse aspecto, a pessoa tem que se familiarizar com o aplicativo do meu INSS.
É porque as pessoas, é a mesma coisa que eu estava vendo aqui.
Navarro, é difícil, é complicado para a gente que trabalha na área. Eu trabalho nessa área já faz 20 anos.
É que a pessoa, quando ela precisa, vamos por cada 2 anos uma vez. Quando ela for de novo, ela já não...
É, mas o GovBR, eu sempre falo aqui, GovBR tem que todo mundo ter.
Tem que ter.
Porque através do GovBR você não precisa nem de outras senhas, você usa a própria senha do GovBR.
É a informação de extrema importância para a sociedade.
Para tudo.
Que tenham esse, se familiarizem mesmo, sabe? Ah, não tenho, mas eu tenho um filho que cuida de mim, sim, eu tenho uma pessoa que está próxima de mim que pode me auxiliar. Façam isso. Tenham o aplicativo do meu INSS no seu celular e não forneça, pelo amor de Deus, a senha para ninguém.
É porque o GovBR, você tem a carteira de habilitação, você tem meu INSS, e-título, carteira de trabalho, meu SUS, você tem o FGTS, tem tudo ali. Então você tem que ter o GovBR, tudo precisa do GovBR, né?
Então vamos. A gente entrou nesse aspecto aqui da senha, mas aí a gente tem a sequência, né? Depois, quem quiser procurar, dá um Google. É o decreto 6214 de 2007, os artigos 47B, 47C, 47D e 47E. Está toda a sequência do que o INSS está fazendo no pente fino. Vem o primeiro um bloqueio, esse bloqueio é o chamamento, né? Foi o que a gente comentou no começo, Navarro. O benefício está cortado, eu vou no banco para receber e não recebi. Você pode ter certeza que tem alguma coisa errada ou alguma coisa a se explicar.
É outra coisa, já não cortando, te cortando, é uma coisa que também já chama atenção. Estão me ligando do 043-135 para passar de prova de vida. Existe isso?
Aí que mora o perigo, tá? Aí que mora o perigo. A prova de vida, ela vai ser feita na rede bancária, tá? Geralmente é feita na rede bancária. Mas não atendam, não dê informações por pessoas que vão te ligar para fazer prova de vida.
É 043-135, 135 é do INSS.
Não,
né?
Mas aí que mas mora, aí que mora o pulo do gato do falsário, jeito, aí que mora o pulo do gato da pessoa que é... A gente no dia a dia, o que você olha nas timelines... Advogados noticiando, ó, cuidado, estão se passando pela gente, estão pedindo dinheiro, né? Comigo já aconteceu isso no escritório, né? Outros amigos também já passaram por isso e as pessoas acabam acreditando. Então tem que ter muito cuidado. Informações, geralmente, ó, só para deixar bem claro para os ouvintes da Rádio Cabiúna, ninguém vai ligar para você, nenhum advogado ou profissional da área que esteja advogando no teu processo vai ligar e pedir um dinheiro para você para liberar determinado valor. Tem que ter um pouquinho de malícia. Eu sei que as pessoas estão em estado de necessidade, estão naquela ânsia de anseio, na realidade, de dar certo para receber, para acertar umas continhas, mas aí não pode acreditar no conto do vigário. Isso é muito perigoso.
Você falou duas vezes aí sobre a situação do pessoal fazendo. Primeiro, o Luas, nós temos que ir em Assis ou Santo Antônio da Pratinha, Jacarezinho, Cornélio. Aí você vai na perícia, ele marca a avaliação com a assistência social, aí você tem que ir duas vezes.
Duas vezes, são duas perícias, então, dizer, é o que eu te falei.
A pessoa já recebe o Luas, como é que ela vai duas vezes?
A avaliação não é só médica, ela é biopsicossocial, então ela tem que passar tanto com o médico quanto com o assistente social.
É difícil.
Enfim.
Outra coisa, na aposentadoria. Eu estou esperando a aposentadoria pela idade do Fundo Rural há 6 anos e o auxílio-doença. Qual sai primeiro? Fiz a perícia no fórum e até agora nada. 6 anos esperando é duro.
Cada caso é um caso, né? É. A gente não sabe o que envolve o pedido da aposentadoria, né? Às vezes, hoje em dia, as aposentadorias por idade, elas têm um tratamento mais... dinâmico.
Principalmente no Fundo Rural, né?
Mais dinâmico, através da apresentação de um formulário que chama autodeclaração. Hoje, qualquer pessoa que for pedir um benefício rural precisa da apresentação da autodeclaração, onde você já coloca nesse documento informações sobre a propriedade, sobre a forma que você trabalha na propriedade, os integrantes do grupo familiar que trabalhavam nisso aí. Assim, o INSS está fazendo cruzamento de informação, né? Às vezes, uma pessoa acha que tem o direito, faz o requerimento, mas por questões técnicas, de falta de requisito, não consegue benefício e fica esperando.
E aí o pessoal está aqui, vemos aqui, fala, ó, já caiu num golpe de 25 mil reais, fizeram financiamento meu nome no meu INSS. Outra aqui, a prova de vida, ela está sendo feita, como é que é a prova de vida? Explicar esse negócio de coisa de vida, porque teve algumas informações, doutor, no sentido de que não precisava mais fazer prova de vida. Ela é necessária ainda.
É necessária.
Né?
Ela é requerida, ela é necessária e evita, né? Eu acho que a pessoa, se ela pensar e ter uma prospecção sobre a situação, é fundamental. Existem pessoas, sim, que fraudam o INSS, que recebem benefício após o falecimento. Então, assim, eu acho que é importante fazer.
E ela, sabe, tem que ser feita no banco,
se dirigir,
também?
Geralmente é feito... geralmente está aqui a doutora Ingrid.
Ô Ingrid, pode ir você, a Isabela, pode intervir aqui. Aí, viu?
Até antes, viu, Oswaldo, gostaria de agradecer a doutora Ingrid, a Isabela Richter também, que me auxiliaram aqui na coleta de dados, tá, para fazer essa explanação de hoje. Mas fala aí, doutora.
Boa tarde. A prova de vida pode ser realizada tanto na instituição bancária da pessoa, como no SINE também, na realização do novo RG, o novo SIN, né? Cadastro Nacional ali da pessoa. Se você for lá e já realizar o novo protocolo, já sai com a prova de vida e depois, somente para um ano daí, pode ser reatualizado na instituição bancária. Pode ser tanto feito nos dois lugares, então, tá bom?
A cerva de aposentadoria tem 55 anos, só aposentado por invalidez há 10 anos. Automaticamente, essa aposentadoria passa também por idade?
Teve previsão legal para isso, tá? Hoje em dia, não. Vamos imaginar que se tratasse de uma trabalhadora rural que se aposentasse com 55 anos e ela já está recebendo há 15 anos esse benefício, qual que é a forma dela aposentar por idade? Ela pagar ter um mês de trabalho na área rural e todos esses 15 anos vão ser computados como tempo para ela. Não tem a transformação automática, não.
Não existe transformação automática.
E já existiu, tá, Oswaldo?
Tá.
Já existiu. Hoje não, a legislação não permite mais.
Sobre doença, sobre aposentadoria do PCD, a pessoa tem que ter doença muscular vitiliforme?
Vamos lá, que não é só de BPC que vive o previdenciarista e temos outros benefícios também, né?
É porque a pessoa já recebe auxílio por incapacidade e agora tem um atestado para aposentadoria. Qual o tempo de contribuição que precisa ter? Existe tempo de contribuição para isso?
Oswaldo, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é hoje um dos queridinhos dos previdenciaristas por conta do recebimento de 100% e a redução da idade na aposentadoria por idade e a redução do tempo na aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Então eu vou colocar aqui que essa Lei Complementar 142 de 2013 reconhece o direito da aposentadoria por deficiência, tanto por tempo de contribuição com redução da idade, quanto por idade. Tá? Vamos falar da aposentadoria por idade do PCD. Homem, 60 anos e mulher, 55 anos. Tá? Você tem que comprovar 15 anos de carência e 15 anos de deficiência. Não precisam ser concomitantes. Tá? Então, assim, essa aposentadoria por idade garante um benefício no valor de 70% da média, mais 1% a cada ano que ela tiver de contribuição. Então, se ela tiver 15 anos de contribuição, ela aposenta com 85%. Na aposentadoria por tempo, nós temos três tipos de deficiência: moderada, leve, moderada e grave. A mulher com uma deficiência leve, ela pode se aposentar aos 28 anos de tempo de contribuição, com uma deficiência moderada com 24 e com uma deficiência grave 20. O homem, ele pode se aposentar com 33 anos de tempo de contribuição, se for uma deficiência leve, 29 se for uma deficiência moderada e 25 se for uma deficiência grave. Exemplos clássicos, tá? Que a gente no dia a dia acaba percebendo. A pessoa que tem uma visão monocular.
Dá PCD também.
PCD com deficiência leve, se não for motorista ou alguma coisa que demande da visão binocular, tá? Surdez. Que mais? Vamos ver se vem mais algum exemplo aqui. Uma prótese, né? outros benefícios que podem ensejar a aposentadoria PCD, e aí eu vou puxar um gancho, para quem já recebeu benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença durante a vida, por acidente de trabalho, ou doença ocupacional do trabalho. Esse, Oswaldo, se você olhar o arco-íris, o que tem lá no fundinho do arco-íris, lá no finalzinho?
Potinho de ouro, né?
É esse aí, ó. A pessoa que já recebeu um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Vamos dar um exemplo aqui, no ano de 2000. Hoje, ele pode fazer o requerimento para concessão do auxílio-acidente, se ele tiver sequelas, tá? Receber os últimos 5 anos e ainda ser considerado como PCD depois. Então, você vê que de um benefício, você consegue puxar o outro e receber os atrasados do outro. Então, é uma ideia, é um alerta que a gente faz para a população. Se você já recebeu um benefício... Ah, eu trabalhei na usina. Eu tive uma doença ocupacional do trabalho, epicondilite no cotovelo. Recebi o benefício lá atrás e fiquei com sequela. Nada obsta você de fazer o pedido hoje do auxílio-acidente.
Sim.
Né? Se foi um tempo lá atrás, todos... Qual que é o grande gatilho? Você tem a possibilidade do recebimento dos últimos 5 anos, né? Não recebe mais de 5 porque tem prescrição. Mas você pode pedir para que seja averbado, como dei o exemplo de 2000, todos os salários de 2000 para frente. E se a pessoa teve salários concomitantes, continuou trabalhando, isso vai agregar na aposentadoria esses salários. Então, você trabalha na rádio, ganha R$3.000, mas tem o auxílio-acidente e mais 500, mais 1.000, vai somar os dois na hora de você pedir a aposentadoria.
É, agora, entrando nesse gancho aqui, a pessoa, acho que dá para colocar nisso aí. Eu sou aposentada por invalidez há 10 anos. Eu posso passar para uma aposentadoria por idade, já que eu tenho idade agora? Ela pode escolher, mas ela já é aposentada.
Então vamos lá, vamos supor que a gente está falando de um segurado homem, né? Não sei.
Esse aqui é mulher.
Não sei a idade, tá? Não sei a idade. É, se ela hoje for trabalhadora urbana, tiver mais de 62 anos, né? E somar o tempo que ela teve de tempo de contribuição com um afastamento, ela falou que teria 10 anos. Se ela tivesse 5 anos de registro, com mais 10 de afastamento, o que ela pode fazer? Ela pode pedir a baixa do benefício dela, pagar um mês de INSS e todos esses 10 anos que ela teve de afastamento vão ser computados como tempo de contribuição, inclusive para carência.
Mesmo ela estando aposentada por invalidez?
Não, se ela optar a querer receber aposentadoria por idade. E qual que seria o gancho? A pessoa quer continuar trabalhando, entendeu? Porque hoje a aposentadoria por invalidez, por ser um benefício substitutivo da renda, impede que você continue trabalhando. Então, se a pessoa, vamos lá, eu já completei a idade, já estou bem e tal, 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 eu vou pensar em voltar ao mercado de trabalho. Ela pode fazer isso sim, tá?
Então, é que nem aqui, o Conceição também é a mesma pergunta, é a mesma coisa. Posso passar meu auxílio-doença para aposentadoria? Vou fazer 62 anos. Então, quer dizer, praticamente é dentro do que você falou, né?
Oswaldo, é recomendável fazer isso? Eu não recomendo. Porque você já imaginou, na abertura da nossa fala, eu já falei a quantidade de benefícios que estão represados no INSS. Você pediu o cancelamento de um benefício para transformar em outro, você vai ficar meses e meses sem receber a prestação que você está regularmente recebendo. Na prática, pode? Pode. Eu recomendo? Não. Não, porque a gente não tem certeza de que o benefício vai ser concedido em 45 dias.
É, cirurgia de coluna, consegue aposentar?
Cirurgia de coluna? É. Quem que é o nosso segurado? Quem que é a pessoa que está perguntando? Qual que é a profissão dela? Né? Tem algum impacto? Tem alguma restrição? Tem alguma contraindicação a fazer força? Tudo isso depende. Né? É geralmente, quem sofre um problema sério de coluna, quem realiza uma cirurgia, quem fica com sequela, geralmente é contraindicado, né, a realizar atividades que envolvem exercício físico, carregar peso, subir, descer escada. Então, assim, depende do caso concreto.
Aqui é esse outro que você falou de surdez. Que tipo de surdez recebe esse benefício? A pessoa tem que ser surda desde que nasceu ou adquirida?
Não precisa.
Tenho 50% em cada ouvido. Usa aparelho, dá direito a esse benefício?
Não precisa ser surda de nascença, nem precisa ser bilateral, tá? Para você ser considerada deficiente, você basta que consiga demonstrar que você tem uma deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que é no caso, né, que prejudica a participação em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, assim, precisa ser... O que nós temos muito, Oswaldo, são pessoas expostas a ruído, né? Surdez de nascença, a gente já tem essa caracterização de deficiência. Mas as pessoas que, por exposição a ruído, vão tendo perda gradativa de audição. Nesse aspecto também, a pessoa pode, sim, ter direito de pedir a aposentadoria da pessoa com deficiência.
É outro aqui, só dando uma olhada, repetindo mais uma vez, gente, a prova de vida, ela tem que ser feita em data específica, não, né? A data para a prova de vida, ela pode ser feita a qualquer momento, doutora?
Ela tem duração de um ano, todo ano tem que ser feita.
Ah, todo ano tem que ser feita, né? Então, só para trocar aqui, tem três perguntas sobre isso. Então, a prova de vida, ela tem que ser feita a qualquer momento ou tem data específica? Então, é uma vez por ano. Tenho dois de cirurgia, uma de lombar e uma com 6 pinos, uma cervical com 4 pinos. Tem 55 anos. Essa aqui é aquela aposentada por invalidez. Essa aqui ela já está repetindo aqui. Outra aqui...
Vou dar um exemplo, Oswaldo.
Ah, pois não.
Eu tenho aqui, eu particularmente, eu fiz uma cirurgia na coluna, tem 6 pinos. 6 pinos na coluna, isso já vão fazer 3, 4 anos atrás. Me incapacita para trabalhar? No meu trabalho, não. Agora, se eu fosse uma pessoa que tivesse um trabalho braçal, que demandasse um esforço físico, com certeza. Então, depende do caso, tá? Queria só dar um dado, Oswaldo, para você, sobre o BPC. BPC Loas. Para quem não sabe, a designação do nome Loas é a abreviação de Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a abreviação do LO, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, por isso que foi a designação LOAS, né? Na redação original da LOAS, né? Além do critério econômico para você ter acesso ao benefício, aquele um lá de um quarto de salário mínimo, antes falava-se em situação de miserabilidade, hoje se fala em vulnerabilidade social.
Deixaram o nome mais bonito.
Deixaram o nome mais bonito, douraram a pílula aqui. Mas a incapacidade, a deficiência, ela era qualificada como aquela que te incapacitava para o trabalho e para a vida independente. Isso desde 2000. Desde 93. O que é essa definição de incapacidade? Era você ser impossibilitado de ganhar seu próprio sustento. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi alargado a possibilidade, foi flexibilizado a possibilidade do reconhecimento de deficiente. Muito especificamente na deficiência leve. Isso fez com que, só para você ter uma noção, em 2014 foram concedidos 343.669 benefícios naquele ano. Em 2024, 10 anos depois, eu estou falando de 2014 porque foi logo depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência que veio ali, pulou para 783.339, dobrou o número de pessoas que acessaram o benefício. Então, só para ter essa noção, falar essa particularidade do LOAS, que é com relação à sigla, por que não era concedido tanto lá atrás e hoje está sendo muito visado do governo para ter essas...
Nesse caso aqui, a meu esposo trabalhou em uma empresa, saiu surdo, 54% de cada ouvido, ele pode ter alguma coisa e ainda está com problema sério na coluna, toma até morfina e trabalha de pedreiro. Aí é difícil.
Não, aí não dá. Vamos lá, aí a gente entra na questão da doença ocupacional do trabalho. Sim. Provavelmente não deveria ser fornecido os equipamentos de proteção que seriam necessários para a pessoa sair com essa surdez tão grave, né? aliado, aliado a isso, a coluna.
É duro.
Com certeza, nosso colega é uma pessoa que deve, sim, procurar a ajuda especializada para fazer um pedido. Tanto, pode até ser, a depender do tempo de contribuição que ele tenha, tanto uma aposentadoria da pessoa com deficiência, ou fazer o planejamento, né? Pode também fazer o pedido do benefício por incapacidade. Aí vai depender muito da orientação que vai ser dada para ele.
Cirurgia de tendão, ombro também, tem tendinite na perna direita. Tem direito a afastamento?
Acho que tem, né?
Tem direito, né?
Eu acho que tem. Claro que avaliação do trabalho, a avaliação da profissiografia da pessoa, ela é fundamental. Né? Uma pessoa que tem um problema no tendão de Aquiles e trabalha de assessorista de elevador, não vai ter dificuldade. Né, só apertar, mas a gente aqui em Bandeirantes tem 3 prédios e sem nenhum assessorista, então vamos.
Isso aqui, eu vou voltar nesse caso do Luas. Meu irmão tinha o Luas, foi cortado porque minha mãe e meu pai estão aposentados.
Então vamos lá, ó, essa é uma pergunta.
Ele tem epilepsia.
Essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque existem benefícios, existem rendas dentro do grupo familiar que não são consideradas no cálculo da renda mensal, tá? Então, vamos dar um exemplo. O benefício previdenciário pago, benefício previdenciário, aposentadoria, auxílio-doença, ou benefício de prestação continuada paga a um idoso mais de 65 anos, não integra o cálculo da renda, tá? Então, isso é importante, está na lei. Tem decisões favoráveis aí a todos os lados. A pessoa pode pedir, sim, se tiver benefício previdenciário e for maior de 65 anos, a exclusão dessa renda no cálculo da renda mensal familiar para acesso do LOAS.
É porque aqui, se ele recebia, tem epilepsia, aí a mãe e o pai aposentou, cortaram.
Vou dar um exemplo para você aqui, ó. No grupo familiar, tem uma pessoa que recebe um BPC Loas e um marido. Vou dar um exemplo aqui. E o marido paga como facultativo. A lei autoriza, até a própria pessoa que recebe... Oswaldo, até a própria pessoa que recebe o BPC Loas, ela tem a possibilidade de recolher como facultativo, sem que o benefício seja cortado. Mas, vamos dar um exemplo como eu estava falando aqui. Se tem uma pessoa que recebe o BPC Loas e uma outra pessoa que esteja dentro do grupo familiar recolhendo como facultativo, você está pagando para o INSS, você está vertendo contribuições. Se essa pessoa passar a receber um benefício, 2, 3 meses, essa pessoa vai ter o benefício cortado. Então, para você recolher, não tem problema. E se ela receber o benefício por alguns meses, vai cruzar a informação e ela vai ter que prestar defesa no INSS por conta disso.
Você tem que procurar um advogado.
Olha... Por mais, Oswaldo, por mais que nós vivenciamos o ataque à advocacia, principalmente na questão previdenciária do próprio INSS, e aí há um ano atrás teve uma desembargadora do TRF4 que fez uma postagem dizendo que não era necessário advogado, que as pessoas poderiam acessar diretamente no INSS, realmente pode. Né?
Mas conversar com máquina não tem jeito.
Mas conversar com máquina e entender. A gente que está vivenciando isso, já tem 20 anos de prática previdenciária, a gente ainda patina, a gente está aprendendo todo santo dia. Eu nunca vi uma coisa dessa. É tanta informação, é tanta lei, é tanto decreto, é tanta normativa que muda, que a gente tem que estar sempre se atualizando.
A maioria aqui, tem muita gente perguntando, quanto por cento de audição consegue, né? Fazer isso aí, com perca de audição. Outra coisa aqui, situação aqui, dessa aqui, o que eu acho que é bom a gente falar, meu pai já é aposentado, minha mãe não é aposentada, mas ela nunca teve contribuição e está com 79 anos. Ela conseguiria por idade?
Eu acho que o BPC Loa, sim.
Sim, né?
Sim, plenamente possível.
Ainda falando, eu sou aposentado por invalidez, meu marido tem 63, ele tem direito a LOAS?
63, só se for por deficiência, né?
É.
A idade para acesso no BPC LOAS é 65. E se essa colega tem um benefício no salário mínimo, provavelmente você consegue excluir da renda mensal.
Perdi movimento no braço, tenho platina 7 para tudo. Fiquei 2 anos encostado em INSS, 98 a 2000, e depois cortaram. Mas não tem movimento no braço que esquerdo, que eu faço?
Acredito que o pedido de concessão de benefício por incapacidade ou se tiver uma redução da capacidade pode entrar no caso do auxílio-acidente, desde que seja uma doença decorrente de ou uma lesão decorrente de acidente de qualquer natureza. Isso a gente não...
É porque ficou 2 anos aí no encostado no INSS?
Não, você pode pedir o restabelecimento. Uhum. Ou a conversão num benefício por incapacidade, uma aposentadoria por incapacidade definitiva.
Tem 57 anos, pessoal.
É o que eu digo, depende muito do caso concreto, depende muito estudado. Da profissiografia, depende muito do que trabalhava.
Então, ó, Serginho, procura para saber mais detalhes, que não tem como, tem que se analisar, tá? Só para a gente ir mais aqui, eu tenho direito a luas, vou fazer 65 anos, tenho problema no braço, joelho, direito, tenho muitos problemas, mulher.
A questão da definição da deficiência é o quê? Se você tem um impedimento de longo prazo, esse impedimento de longo prazo é de no mínimo 2 anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, se ela tem um impedimento, isso aí é questão médica, avaliação médica, de natureza física que impede ela do exercício, da competição com as demais pessoas da sociedade, ela pode fazer o pedido, nada impede.
Essa aqui eu tenho problema nos dois braços, bursite, tendinite, túnel de carpo, recebo auxílio doença, tem 11 anos. Aí cortaram, marcaram a perícia em fevereiro do ano passado em Cornélio Procópio, online, o médico cortou o meu benefício e nem me examinou.
Nesses casos específicos que foram, vamos imaginar que são pessoas que foram convocadas pelo pente fino. Igual esse pente fino que eles estão fazendo aqui agora com LOAS, teve ali um tempo atrás o pente fino das aposentadorias e do auxílio-doença. Duas situações, Oswaldo, que eu orientaria essa pessoa. A primeira é contactar uma pessoa de confiança, um advogado de confiança e entrar com o pedido de restabelecimento. A outra coisa é avaliar se com esses 11 anos que ela tem, Oswaldo, ela já não pode ser elegível para alguma outra aposentadoria. Porque a partir do momento que ela paga um mês de INSS, esses 11 anos voltam a contar para ela como tempo de contribuição.
Essa aqui ela tem direito de fazer, ela tem 65 anos, tem o braço, ele tem direito tudo aí, e meu braço sempre cai. Aí já é.
Será que é prótese?
Sei, né? Deve ser ombro caído.
Ah, ombro caído,
deve,
né?
Deve ser essas coisas.
Entendi.
Mas essa aqui só para... Gente, é muita pergunta, né? Minha mãe está com 66 anos, meu pai com 69, ambos aposentados. E eu e minha irmã tem LOAS, duas aposentadorias, duas LOAS são liberadas.
Não, você pode ter mais de um LOAS no grupo familiar, tá? Isso não tem impedimento.
Não, né?
Não tem.
Qual é o tempo? Boa tarde. Quanto tempo de contribuição para aposentar? Isso aqui é normal já?
Bom, a abordagem que a gente ia fazer no começo era falar sobre as regras atuais de aposentadoria, mas daí a gente já pulou para o que é o que está hoje no murmurinho, as conversas que estão aparecendo, é sobre o pente fino do LOAS. Mas, vamos colocar, a aposentadoria por idade... Né? Ela se mantém com 65 anos para homem e 62 para mulher, com no mínimo 15 anos, 180 meses de contribuição. A aposentadoria por idade rural, ela se manteve 55 anos para mulher e 60 anos para o homem, ainda tendo que comprovar 15 anos, ainda que ininterruptos, de atividade rural. E a aposentadoria híbrida, que é aquela pessoa que não conseguiu comprovar os 15 anos de pagamento de INSS, mas tem lá um tempinho rural que ela consegue averbar a favor dela. Essa aí, elas têm que comprovar 15 anos também, seja de contribuição e tempo rural, mas aí a idade é da aposentadoria por idade urbana, 65 para homem e 62
Esse aqui, caso aqui, eu tenho 6 parafusos com uma placa no braço direito, com mais de 15 anos para o INSS. Tem direito a me aposentar?
Olha, veja bem anos. Que esse caso aí, você está me dando o exemplo, já está me vindo na cabeça a aposentadoria da pessoa com deficiência.
Uhum.
Né? Ele já cumpriu a carência da aposentadoria da pessoa com deficiência. Se tiver 60 anos, homem, pode pedir. Se tiver 55 para mulher, só correr para o abraço.
Isso aqui é 59 anos, tem que procurar.
Ó, veja bem como é que está na boca da caçapa.
É, já não dá pra gente responder tudo aqui, gente.
Mas, Oswaldo, só queria pedir licença para você.
Pois não.
Alguns assuntos que estão na pauta hoje do direito previdenciário. O tema 1209 do STF, ele começou a ser julgado ontem. E o que é esse tema 1209? É o tema que fala, que vai definir a aposentadoria do vigilante. Na questão da periculosidade, se é devida a aposentadoria, se é devido o reconhecimento do tempo especial para as pessoas que trabalham de vigilante, vigia, com ou sem arma de fogo, tá? Essa votação foi aberta ontem no STF, e o ministro Nunes Marques já deu o primeiro voto favorável como relator, para reconhecimento de forma retrospectiva e prospectiva à reforma da Previdência. Então, assim, uma votação muito, um voto muito substancial, muito bom para o pessoal que é vigilante e vigia, e já foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Então, de ontem já temos 2 votos favoráveis. E Oswaldo, processos que estão suspensos já há mais de 3, 4 anos aguardando o julgamento desse processo aqui. Então, você que é vigilante, você que é vigia, está aguardando o julgamento desse processo, temos aí 2 votos favoráveis, tomara que continue nessa toada. Porque o governo e o INSS conseguiu inserir também nessa discussão as pessoas que estão expostas à periculosidade e eletricidade, por exemplo. Eles querem decidir a periculosidade de uma forma geral. Então, é uma votação que vai ser bem emblemática para o futuro das aposentadorias.
E aí, se sair essa votação, já dá repercussão geral, né?
Sim, essa é a repercussão geral.
Uhum.
Essa aqui está sendo... Ele foi afetado como o tema 1209 de repercussão geral. Então, ela vai valer para o Brasil inteiro. Todos. Isso quer dizer que todos os processos hoje que versam sobre esse sistema estão sobrestados.
Aqueles que estão em processo, não aqueles que já foram, né?
A gente não sabe como é que vai ser a modulação dos efeitos. Às vezes a pessoa fez um pedido e não teve o reconhecimento. Vamos dar um exemplo, isso pode ter acontecido.
Uhum.
Porque como essa matéria chegou no Supremo, existia-se decisões contrárias e existia decisões favoráveis. Para uma pessoa que pediu e não teve reconhecimento, se o tema 1209 for favorável, ela pode sim fazer um novo pedido.
Doutor, mais alguma coisa, porque nós estamos com o tempo estourado, já foi.
Não.
Mas aqui é muita coisa. Uma previdência uma, é uma...
Não, mas eu só queria deixar aqui uma provocação, tá? Para o pessoal aí que tem necessidade de cuidador, né? A gente tem pai com problema de Alzheimer, e o estado do Paraná agora, recentemente, 22/10/25, ele criou o Bolsa Cuidador.
Sim.
Tá, então é importante o pessoal se dirigir ao CRAS para verificar se enquadra, né? Porque tem a questão lá dos filhos que se abdicam da vida e vai cuidar do pai que está acamado, da mãe que está acamada. Então, essa questão do Bolsa Cuidador, é legal o pessoal verificar essa situação de enquadramento. Não é para todo mundo, né? São pessoas específicas, com regras específicas. E tem uma outra coisa que pode dar uma conversa a mais aí, Oswaldo e Navarro, que é a pauta de julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que está pautada, que começou o julgamento agora em fevereiro, que diz respeito à lei municipal 1987, de 96, que é aquele pessoal que tinha direito de receber o acerto na prefeitura, um salário referente a tantos anos que ele tinha trabalhado. Então, assim, não é que está proibido isso, não é que por conta de promotor, até então, não tem nenhuma decisão que fala que não pode. Essa ação direta vai ser julgada agora. Então, a depender dessa decisão, as pessoas vão ter o direito, sim, de pedir tudo aquilo que ele tem direito. Tá? Então, assim, a ADI é a 1700-56-53 de 2024. Essa semana vai ter decisão.
E isso é um problema para a prefeitura, né?
Sim.
Principalmente?
Não, mas eu não vejo questão de problema para a prefeitura. Eu vejo mais pelo lado dos funcionários.
Sim,
eu porque não é justo,
de caixa,
não seria. Mas se é um direito das pessoas, sim, né? Elas têm que correr atrás depois.
É certo. Obrigado pela presença do doutor, presença aqui da Isabela e também da Ingrid.
Obrigada.
Nós vamos a um breve intervalo comercial, na sequência o Navarro vem rapidinho com as broncas da polícia.